Vamos nessa, começando mais uma ApostaCast, como você tá vendo, já nem vou enrolar demais. Com a minha amigaça, parceira, Paty, é nóis. Tamo junto de novo?
É nóis. Vamos novamente nessa? Aí, Diego.
E hoje tamo com...
Ah, hoje é, a hoje gente
que
tá...
responsa, hein?
Ó, oh, que é isso?
Um dos maiores nomes.
Um dos maiores.
Até, pelo menos essa nova temporada, pra mim, um dos maiores nomes.
Dos maiores. Tinha
muita gente boa aqui. Mas em relação à influência, esse cara é embaçado.
Ah, é.
Rapaz do céu, daqui a pouco a gente vai anunciar aqui o nosso entrevistado do ApostaCast, número 250. Mas antes, nem me apresentando, né? Diego Vinhas, pô, prazer aqui, dá licença de invadir aí o seu YouTube. Já vou chamar a vinhetinha, a gente apaga a rede social? Vai na vinhetinha aí, vamos na vinhetinha. Vinhetinha pro papai, só... Muito bem, ApostaCast, a fonte de conhecimento do apostador. Essa é essa máxima do nosso querido amigo Bruno.
Bruno,
peço. Que eu peço a licença para incluir resenha, tá? O espaço também de resenha do apostador. Porque o que tá rolando de resenha... E põe umas polêmicas aqui, não é brincadeira, viu?
Eu gosto de polêmica.
Que sai completamente do roteiro. A gente tenta fazer um roteiro, né, comportado.
Tranquilo.
Mas o entrevistado não ajuda. É a gente que provoca, né?
Ah,
é
óbvio.
É o nosso papel esse, né?
Óbvio.
Gente, sem mais enrolação, vamos chamar aqui o nosso convidado. É, lembrando que você que tá aí no YouTube, você tá ligado, né? Se inscreva no canal, se você não se inscreveu ainda, aqui do Aposta 10. Tá aí, ó, que bonitinho. Se inscreva no canal, dá o like e depois... Meu filho que me ensinou, não é curtir papai lá no YouTube, é like. E também ative o sininho, porque você tá ligado, né? Sempre que você ativa o sininho, você recebe em primeira mão os conteúdos do Aposta 10. Redes sociais, estamos no Instagram. Estamos no... Aí, ó, Instagram, bonito, @aposta10. Estamos no Twitter, certo? Que também tem bastante resenha lá. E onde mais? A gente tem uns grupinhos bons também, né?
Uns grupos de Telegram pesado aí.
Lá o bicho pega.
Lá o bicho pega.
Tem de tudo lá. Tem dica, pra quem tá começando, pra quem já tá...
Tem papo sobre tudo também lá.
É mesmo?
Tem.
Não é só aposta. Rola outras coisas.
Ah, rola tudo, né?
É mesmo?
Rola xingar o jogador que perdeu o pênalti, essas coisas assim também.
Tá, isso. Eu achei que no dia do Jogo do Brasil, o Paquetá ia errar aquele pênalti. Não sei, eu senti que ele ia errar, ainda bem que ele fez.
É.
Não sei por quê.
Ah, é o Paquetá, né?
Então é nóis,
será,
né?
Que é por isso?
É, deve ser por isso. Bom, então vamos começar, então. Vamos lá apresentar o nosso querido entrevistado de hoje. É, talvez você não conheça ele pelo nome, ou acho que sim, por que não, né? Ricardo Santos, mais conhecido como Full Trader, com bilhares de alcance nas suas redes sociais.
Olô.
Tá ele aqui na nossa frente. Aqui. Primeiro, muito obrigado, Ricardo, por topar... fazer parte desse campo sagrado aqui da ApostaCast e pela coragem, não, porque coragem eu não sei que ele é, né? É que a gente fala coragem de encarar aqui, porque aqui a gente
tem
fala
loucura,
de tudo.
Né? Tem essa loucura, né? um cara com... Eu tava falando aqui com vocês há pouco, né? Eu sou um cara extremamente impulsivo. Tenho TDAH, brabo, e eu tenho o pior perfil da Terra pra trabalhar com a aposta esportiva. Até falo com o povo, se eu consigo fazer grana com isso aqui, é vergonhoso pra você não conseguir, viu? Porque, olha, tem umas montanhas bravas aí. Mas vai ser um prazer trocar ideia com vocês aqui nessa resenha.
Vamos nessa, então. Bom, Paty, vamos começar então. Vamos começar por onde, Paty? Comanda aí, porque...
Cara, o Ricardo, ele já deu uma entrada aqui falando sobre impulsividade. Isso daqui é um ponto muito massa.
Então vamos
lá. Ponto muito massa. E sobre perder dinheiro nas apostas. Eu sei que o Ricardo
consigo
já perdeu...
falar bastante disso.
Você é especialista nisso aí, né, Ricardo? Você já perdeu muita grana.
Acho que pouca gente sabe mais sobre isso do que eu, sobre perder dinheiro, viu? Quanto eu perdi muito dinheiro no começo, Paty.
E como é que foi esse começo aí? Porque como é que você decidiu esse mundo das apostas? E o que que te fez também o fato de, por exemplo, você perder muito, né, no início, mas assim, tipo, pô, isso aqui tem alguma coisa que faz sentido, eu vou continuar estudando, vou continuar aprendendo. E também, aproveitando essa deixa aí, como é que surgiu o Full Trader mesmo, né?
Sim, é a mesma história, na verdade, de como surgiu e do porquê que eu continuei. Pra atalhar a história, eu era enfermeiro da família.
Pra o que a história? Pra o que a história? Pra
atalhar. É um amigo meu que é mineiro e fala. Batalha, atalha.
Atalhar a história. É o atalho. Agora que eu percebi
isso. É o atalho. Exatamente.
Tá vendo? Não sou esse. Obrigado, viu?
Eu era enfermeiro. Eu trabalhei 10 anos na prefeitura de Guarulhos como enfermeiro da família. A gente chamava de PSF, né? Atendia as pessoas em casa e tudo. E eu não suporto relatório, ter que fazer relatório, escrever. Eu não suporto, mas pra mim é insuportável. Se me contratar pra preencher planilha, pra ter que escrever, gerar relatório, eu vou morrer de fome. E eu tinha que fazer isso como enfermeiro, não tinha jeito. É, faz parte do trabalho. E o que que eu fiz? Eu comecei a ver aulas de PHP, programação. autodidata, YouTube, e olhar e comecei a programar um sistema para que eu não precisasse preencher a mesma informação das pessoas lá no posto de saúde. Então, eu tinha uma gestante para atender, colocava o nome dela, o endereço dela, alguma coisa. Quando ela voltava, eu não tinha que preencher de novo, já estava lá. Isso, pasme, não existia na prefeitura, hoje já tem. E aí, comecei a fazer isso. Aí, a regional, a galera que estava em volta, alguns colegas começaram a ver, oh, deixa eu ver isso, deixa eu usar. E o outro, deixa eu usar, deixa eu usar. Daqui a pouco, sabe onde é que foi parar o meu projeto? Na mão, na época, ministro da Saúde, o Padilha. Uhum. Ele foi para Guarulhos no evento e o meu projeto caiu na mão dele. Que era essa parada de automatizar algumas coisas para o nosso trabalho. Aí eu saí do posto e fui para trabalhar na sede da prefeitura. E vocês vão entender o que isso tudo tem a ver com as apostas hoje. Lá na sede, eu pedi um Mac. Acho que eu fui o único funcionário público da prefeitura que pediu o Mac. Eles compraram. Me deram um Mac. Me deram assim, não era a prefeitura, mas deram para eu usar o Mac. E pagaram um monte de treinamentos para mim. Programação, data science, uma série de coisas. E aí que o jogo começou. Eu comecei a conhecer. Eu trabalhava, né? Já perdi uma grana com a aposta esportiva. Mas brincando, eu jogava pôquer, amo pôquer até hoje, acho um baita de um jogo. E já tinha ouvido falar de aposta esportiva e tava ali, colocava uma graninha aqui, mas sem estudar nada, só vai, uma vez por semana e olhe lá, era bem. Só que no curso, em um dos cursos que eu fiz, que a prefeitura me pagou, era um curso de ciência de dados, porque dentro do app que eu tinha que construir, era o que eu tinha que fazer? Encontrar qual era a probabilidade de ter uma internação hospitalar de pessoas que tinham hipertensão, diabetes, cardiovascular, que é o maior custo hoje numa rede do SUS, por exemplo, a internação. Então eu tinha que fazer um trabalho preventivo e criar um algoritmo para isso. Só que aí eu fiz o curso de ciência de dados. Só que qual era o exemplo que o cara usou na hora que ele foi ensinar data science, estatística de futebol?
Olha, cara.
E eu sou apaixonado por futebol.
Você já gostava de futebol,
exatamente.
Sempre gostou.
Eu gosto demais. E aí ele começou a falar sobre isso, aí eu fui, opa, peraí, eu já entendi o que era valor esperado positivo, a vantagem de quem já jogava pôquer. O profissional do pôquer conhece isso. E aí ele começou a explicar isso, falei, isso eu sei, mas futebol padrão, vocês são doidos, né? Como assim? E o cara simplesmente mostrou que por futebol ser um jogo, eu falo isso hoje, tem gente que acha que eu inventei, eu não inventei nada disso, eu aprendi. Ele falava assim, ó, professor, futebol é um jogo. Por ser um jogo, ele tem regras muito bem definidas. Por ser um jogo que tem regras definidas, os padrões deles vão se repetir. É só uma questão de tempo, vai repetir. Uhum. A tendência é que aquela probabilidade se repita. E tem muito mais padrão no jogo qualquer, no nosso caso, futebol, do que, por exemplo, e a galera vai ficar puta aqui já, no mercado financeiro.
Olha, cara.
É muito mais, vamos chamar assim, é muito mais simples ensinar alguém e provar até pra alguém os padrões que existem num jogo de futebol do que os padrões que existem na movimentação de uma ação ou de uma moeda de um dólar, por exemplo. Enfim, aí aprendi isso. Fiquei fascinado por dados. Comecei a estudar isso e aí comecei a falar, vou fazer uma grana com as apostas, vou fazer uma grana com as apostas. Aí a jornada foi para Atayá, 4 anos estudando isso, ainda como extra, de um horário extra, tudo, até que chegou um momento que eu tinha perdido mais de 100 mil. Eu não sei quanto eu perdi. Tá? Eu não sei quanto. Quanto você perdeu? Não sei. Eu não sei.
Nem quero saber.
Eu não me lembro, sem sacanagem. Assim, o TDAH tem uma memória muito prejudicada. Memória de curto prazo. É horrível. Eu não lembro seu nome.
Meu nome é Diego, prazer.
Diego. Isso. Eu tenho o Felipe aqui?
Aqui não.
Não sei pra ver. É sério. Eu preciso gravar em memória de longo prazo alguns nomes. Não esqueça. Acabou de falar, eu esqueci. É uma doideira. Só que o TDAH é muito criativo. Então, o que eu tava falando?
Eita.
É, a cabeça do TDAH, caramba. Pode acostumar. Eu saio de um assunto, eu tava falando do...
Você tava falando que aí você ficou 4 anos
quatro
estudando.
Anos, eu não lembro quanto eu perdi.
E aí você não lembra quanto você perdeu.
Isso. Eu não lembro mesmo. Mas tranquilamente mais de 100 mil. Tranquilamente mais de 100 mil reais. E não é trocar só dinheiro, como é perder mesmo. É sair do bolso.
E 100 mil reais há alguns anos atrás,
tô,
né?
Tô falando pra você 2012.
Caraca. 100 mil reais em 2012?
Caraca, bicho.
Então assim, ó, foi pra roça. Até que chega uma hora que gerou a maturidade. Para mim tem uma diferença entre inteligência e sabedoria barra maturidade. Inteligência, eu já sei o que tem que fazer. Emagrecer, você vai na nutricionista, eu passo por isso direto, ela fala, come isso, aquilo, faz exercício, não sei o que, você sabe. É isso aí, você tem inteligência sobre o negócio. Uhum. O que, que é a sabedoria e a maturidade? É fazer. Então, eu já sabia, só que precisava desse tempo para gerar essa maturidade. E aí, para mim, foram 4 anos. É, não sei quanto tempo demora para caramba, mas para mim foram 4 anos até que eu comecei a fazer uma graninha. Então, foi isso. Aí, chegou uma hora que não fez mais sentido na prefeitura, porque eu já estava tomando o tempo do contribuinte, estava tomando dinheiro do contribuinte, porque eu fechava a minha porta e entrava lá, abria o site e começava a fazer as apostas. Então, eu ficava 3 horas do meu dia roubando... Sério, não tenho orgulho disso, mas é real. Sim. Eu roubava o tempo do dinheiro que eu recebia pela prefeitura porque eu ficava fazendo aposta lá.
Olha.
Aí chegou uma hora que não fez mais sentido. Falei, já tô fazendo uma grana aqui. Eu falei, vou sair, vou me dedicar full time. Aí surgiu a Full Trader, porque os dados são muito caros e eu não tinha grana para pagar. Uhum. Até hoje eu não tenho. Eu não consigo pagar sozinho os dados. A gente gasta hoje quase... Tá chegando a quase 4 milhões de reais por ano. Para manter os dados. É muito caro. Então,
é muita grana.
A Full Trader surgiu. A Full Trader é quase uma vaquinha. Ela surgiu numa vaquinha de... Vamos comprar dados juntos? Vamos, não tem grana. Então, vamos juntar e comprar. E foi juntando uma galera. 20 pessoas, 30. E hoje já passaram mais de 100 mil pessoas.
Caraca,
pela comunidade. Foi nessa loucura.
Assim, então foi... Bom, então é uma história até que... A Pat me corrija, mas ela se confunde com algumas outras histórias. A pessoa tinha um trabalho... Paralelamente começou a fazer a aposta e aí viu que assim, acho que é um dos grandes medos, né, Paty, assim, de quem olha para a aposta e fala, será que dá para viver disso? Quando você começou, Ricardo, a olhar, quando você viu aquele curso lá e começou a falar de futebol, ali você já pensou em viver ou foi durante esses 4 anos que você falou, ou você tinha um planejamento? Só para entender, porque assim, essa virada de chave... Ela é planejada? Ela é por acaso? Ela tem muita coragem? Como que rola isso, assim?
Cara, eu gosto de ser bem sincero algumas respostas, que eu acho que a gente ganha mais. Então, eu vou de 0 a 10, vou na sinceridade 10 com a galera.
Oi, opa.
Eu nunca pensei em viver de aposta esportiva. Eu nunca tive esse plano. Vou viver como apostador. Não vou ter renda nenhuma mais. Vou viver como apostador. Nunca foi meu plano, não é... E nunca será, porque para mim não faz sentido. Uhum. Não é a aposta esportiva, é qualquer coisa. Me formei em medicina. Para mim, é uma... Financeiramente falando, é uma baita uma burrice você só ser médico. Por quê? Imagina, sei lá, dá um problema na tua voz, você não consegue mais clinicar. E aí ferrou, o que você vai fazer? Uhum. Então não faz sentido. Por mais, não importa o cargo... Sou diretor de uma empresa. Então, hoje você está diretor dessa empresa. Começa a me dar resultado, que é um abraço para você. Aí, sim, esses 40 mil reais que o CEO ganha, quero ver como é que você vai manter sua vida com isso depois que você perder esse trabalho.
Interessante.
Então, para mim, financeiramente falando, é meio burro viver de uma coisa só. Não importa o que seja. E eu tenho... Acho que desde sempre isso. Eu vendia brigadeiro na rua um momento, aí acabava... Minha mãe fazia pão, eu saía para vender pão, então eu vendia pão, brigadeiro. Chegou uma hora que minha mãe não podia fazer mais, eu comecei a aprender a fazer trufa, então eu fazia um monte de coisa. Já fui fotógrafo, é sacanagem falar que fui fotógrafo. Gostava de fotografia e brincava. Já montei cozinha e marcenaria.
Olha, bicho.
É, nunca cortei uma madeira.
TDAH torando, né?
Eu aprendi, eu vi na internet um vídeo, achei incrível o trabalho do marceneiro.
Vou ser marceneiro.
Aí eu falei, exato, foi assim, pai. Eu juro pra você, foi assim. Só que eu falei, mas eu sou mais esperto. Eu não vou ficar todo sujão lá cortando a madeira. Eu descobri que tinha uns caras que faziam corte da madeira, só tinha que fazer o projeto. Só que aí tem um sistema que chama Promob. Só que eu descobri que tinha gente que fazia o projeto. Eu só precisava vender. E aí eu vendia, contratava o cara pra fazer o projeto, contratava o cara pra cortar madeira, contratava um montador. E nesse meio tudo eu fazia um trade que eu ganhava... mais do que eu pagava para eles. Então, enfim, eu sempre fiz um monte de coisa na minha vida. E continuo fazendo. Então, eu nunca vivi só de trading. Ah, eu faço uma grana legal, meu capital é público hoje. Nos últimos 30 dias eu fiz quase 160 mil reais. É público, eu mostro ali pra galera. Sim. Porra, é uma puta de uma grana. É, Mas lá no início, quem olha o teu palco hoje não olha o teu...
Ah, é sempre teu back, assim, né? Né? Sim, o bastidor sim. Ninguém vê, né?
Coxia depois,
né? Isso aí é fato. E eu acho que, assim, eu concordo plenamente com o Ricardo em relação à questão de trabalhos, né? Aí tem gente que vem e fala assim... Normalmente a galera também que não vive, que não conhece. Eu acho que a gente falta muita educação financeira. Muito, eu acho. E, assim, você, por exemplo, tem duas fontes de renda, né? E uma delas é as apostas. Aí a galera vem assim, não, mas se você tem outra fonte de renda, você não é apostador. Se você não vive só disso, você não é apostador. Você não é trader, se você... Tipo assim,
não é raiz.
Isso aí é só imagem, é só
tem
imagem.
Tem que sofrer.
Cara, e assim, envolve emocional... Olha a tranquilidade que você tem de ser apostador, enquanto que você tem uma outra fonte de renda, você não precisa nem mexer na sua grana.
Exato.
É a coisa mais fácil, não fica mais fácil você ganhar mais dinheiro. Só que a galera acha, não, se você não trabalha só com isso, você não é apostador, não.
Eu já me incomodei com isso, sabe? De lá no início, você não tá preparado pra mídia.
Não.
Hoje, pra você só ver a gente falando aqui, você vê, galera, tem um estúdio aqui sensacional. Vocês não fazem ideia. Um dia vocês podiam marcar, inclusive, uma visita guiada aqui ao Aposta 10. Dica.
Vamos fazer.
Porque, mano, é da hora. Você vê o pessoal trabalhando. É uma baita de uma estrutura, mano. Você não tá seguindo aqui qualquer lugar. Sério, você não tá seguindo qualquer quartinho, alguém gravando por detrás, não. É uma parada louca aqui. Sou da tecnologia, hein? Então, é sério, o negócio é da hora. Mas as pessoas veem aqui você falando e acham que você nasceu falando, né? No início, eu ficava tão... Eu ligava tanto pro julgamento das pessoas sobre isso, porque eu comecei pro meu primeiro vídeo no YouTube, foi descendo... Gente, eu vou falar aqui, eu não gosto de citar nomes, eu vou citar só nomes porque é pra falar bem, tá? Mas na época, quem que tinha de canal? Tinha, eu acho que o Netuno devia ter uns 2.000 seguidores.
Netuno.
É, o Theo Borges eu conheci depois.
O Theo acho que começou a criar conteúdo depois também. Eu acho que o Netuno é um dos caras mais longevos, né?
Eu acho que é. E aí o Danilo Pereira já tinha uns 800 seguidores. Eu me lembro porque tava todo mundo começando. Então a gente começou a ver. Só que ninguém sabia de porra nenhuma. Não sabia. Pode perguntar pra eles. Não sabiam, era muito empírico, tava todo mundo aprendendo ainda. Um monte de coisa que eu falei lá atrás, eu olho pra hoje e falo...
Que merda, hein?
Que merda que eu falei aqui.
Tem vídeo meu que eu me envergonho. Tem vídeo meu que eu me envergonho, é sério. E era surreal isso.
Eu me envergonho até hoje.
E era de conteúdo mesmo, assim, ó, meu, falei merda, não faz sentido. E eu tenho, cara, daqui a 6 meses... Se eu falar uma coisa hoje, que daqui 6 meses não serve mais, hoje eu não tenho o mínimo... Gente, ó, 6 meses atrás, aquilo que eu falei, esquece, tá? Agora é isso aqui. Por quê? Porque hoje eu descobri outra coisa que eu não sabia.
E tá tudo bem.
É, isso é maturidade. Mas eu já cheguei a chorar. Assim, a chorar de soluçar, de raiva. E quando um TDAH chora de raiva, é tenso.
Porque foi sério o negócio.
Cara, assim, isso aqui é tão sério, mas tão sério... Que o assunto não tem a ver com aposta, mas eu já pensei algumas vezes pegar o carro e jogar na parede.
Ah, que isso, sério?
Não, nada a ver com aposta, mas por estar puto com alguma coisa, por estar bravo com alguma coisa, o nível de irritação, de perder o controle de quem tem um TDAH no talo, que não sabia que tinha, não era medicado na época, grande, que algumas vezes eu já pensei em pegar, sair com o carro e meter na parede. É sério isso aqui, não é? Hoje, eu tenho outra maturidade, mas eu vi as pessoas me questionando, que eu fiz um vídeo, o primeiro vídeo, foi falando, meu, tem nada a ver isso aí que esse povo tá falando. Na época era, aposta under 3,5 com proteção no over 4,5, era um monte de coisa.
É, leia o empate e proteção no 0x0.
0x0 e 1x1 junto, não era só 0x0, 0x0 e 1x1. Tinha um monte de coisa. E aí, quando já tava estudando dados, e aí eu comecei a estudar, falei, será que tem padrão nisso? Dá pra fazer dinheiro com isso? E todos os modelos que eu testava respondia, não. Falei, vou fazer um vídeo sobre esse negócio. Só que você abre um canal, você não tem a pretensão de que as pessoas vão ver o vídeo. Você posta no início, mas ninguém vai ver. Aí eu fiquei com a síndrome do F5, ficava apertando, eu mesmo atualizando.
Pra ver,
será que alguém viu? Eu ia dormir. No outro dia eu acordei e tinha 500 visualizações.
Eita.
500 pessoas parece nada hoje. É gente pra caralho. Mano, é muita gente. Só que aí vem embaixo. começou a polarização. Pô, da hora, nunca tinha pensado nisso. E a palavra, charlatão. A primeira vez que alguém falou isso aqui. Hoje, todo dia as pessoas falam. Hoje, porque eles te confundem, né? Com um monte de coisa que tem por aí. E eu até entendo, de verdade. Ah, charlatão é vendedor de curso, é que não sei o quê, papapá. Porque tem um monte disso mesmo. E aí, você fica tão puto. Porque fala, meu, fiz um conteúdo pra ajudar, os caras vêm me xingar. Meu, xingaram. Mas é num nível... E aí, eu postei outro vídeo depois. E aí, veio, e aí começou a crescer, porque eu polarizei muito. Eu polarizei. Eu basicamente falei, ó, isso aqui... Não funciona. Isso daqui funciona. Aí o povo ficava puto. Outros canais vinham, mano, o cara lá que não sei o quê. Aí começaram a falar de mim. Aí eu, o YouTube foi tudo, 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 tudo. Então lá atrás, tô falando 2015, foi assim que aconteceu. E aí eu comecei a receber tanta crítica, não sabia lidar com isso. Já cheguei a chorar, dormindo, ficar de soluçar, ir pro banheiro, precisar chorar por conta de julgamento das pessoas.
Foi nesse momento que você ficou, deu uma descontrolada aí. Foi nesse período.
Foram algumas vezes. Eu vou parar com tudo, que não sei o quê, não preciso disso. Foi muitas
que
vezes.
Impacto, né?
Muitas vezes.
E só o termo absurdo. Aposta já cria uma percepção ruim, né? A gente já tem essa cultura aí, que aposta é ruim, aposta é isso, aposta é aquilo.
E
ele, né,
se posicionou muito fortemente. Né?
Exatamente. E assim, você espera que quando você vai para as redes sociais, você vai ser acolhido. Mas não é assim, você só vai apanhar. E vai apanhar pra caramba. Vai apanhar muito.
E não vai parar de apanhar.
Não, e não vai parar de apanhar. Isso nunca para. Hoje em dia, tipo assim, esses comentários negativos que a gente recebe, a gente hoje sabe filtrar isso. Mas quando você começa, quando você tá lá, tipo assim, não, vou criar um conteúdo legal aqui. Eu era hater do Ricardo.
Ah, tem um monte de gente que era.
Eu era. É verdade isso.
E você tinha razão, talvez, quando você
era hater. Exatamente. Eu era hater do Ricardo.
Porque vendo meus vídeos anteriores...
Eu vou ser meu hater, você vê meus vídeos anteriores.
Então, o que que acontece? Por que que eu era hater do Ricardo? Eu via ele, eu achava ele muito marqueteiro. Eu pensei,
Alguém tem dúvida, eu sou marqueteiro pra caralho.
Eu olhava aquilo ali, tipo, putz, o Ricardo é muito marqueteiro. Esse cara, assim, e aí a gente vê, a gente que tá há muito tempo já, muitos anos, a gente vê quem é que vai caindo, quem é que vai caindo. Só que o que aconteceu com o Ricardo? O Ricardo foi aumentando o nível de conteúdo, ele foi aumentando o nível de conhecimento, ele não fala hoje as coisas que ele tava falando há 5, 6 anos atrás. Então ele evoluiu, e evoluiu pra caralho. Então isso que fez a diferença. Hoje em dia, tipo, porra, eu respeito muito o trabalho que ele faz e ele mostra resultados nas redes sociais. Então assim, tipo, cara, aí você olha assim, né, só que o que que acontece? Eu era hater dele, mas nunca, nunca você vai encontrar um comentário, por exemplo, assim, tipo assim, num vídeo, no Instagram, alguma coisa assim. Só que a galera acha, a galera é tão carente, que a galera, assim, tipo assim, ah, eu não concordo com o que você postou, eu vou lá falar que você é um
charlatão.
Bosta, você é isso, rede você social, é aquilo. Gente. Cara, você não sabe.
Eu pergunto pra você, eu vou fazer essa pergunta, né? Você bloqueia? Ou não, você deixa estralar hoje.
Ah, eu gosto de ver o pau torar. E dependendo do cara, tipo assim, tem que ser muito chato pra gente bloquear e seguir, né? Mas em alguns casos, assim, quando é recorrente, sim.
Sabe o que que eu faço? Vou entregar agora um seguidor.
Prepara o corte aí, prepara o corte.
Os haters vão ficar puto agora, porque eles não, talvez não sabiam disso. Tem uma função no Instagram que chama restringir, né? Você sabe isso. O restringir, o cara não sabe que tá restrito e ele comenta. E o comentário dele fica lá. Ele vê o comentário dele. Só que não tem curtida no comentário dele, não tem comentário no comentário dele.
Só ele vê.
Aí ele mesmo curte, às vezes ele pega e é sério, que eu clico às vezes pra dar risada. Ele vai no Instagram da mulher e clica e curte. E aí eu entro e falo, meu, esse cara aqui é casado com fulano e o outro perfil curtiu, ele mesmo. Ele acha que alguém tá vendo o comentário dele, não tá. Só eu vejo, quando eu quero. Porque, às vezes, eu tô sem nada pra fazer, aí eu falo, eu adoro... Isso aqui eu aprendi com ouvindo um vídeo uma vez do Pablo Marçal. A gente vai falar tudo isso sobre depois. E ele falou assim, ó, eu aprendi a converter a energia dos outros a meu favor. Eu ouvi aquilo e falei, sem vergonha, vou fazer isso também. E aí que, às vezes, eu quero brincar com o hater, eu pego o comentário dele, exibo, respondo, printo e posto. Aí o pau tora a galera embaixo.
Eu fiz isso algumas vezes e me xingaram.
Aí, né, eles vêm e respondem embaixo, só que eles estão restritos, eles acham que estão vendo, não estão. Então, você, hater, me desculpe, mas você tá falando sozinho, mano. Sozinho. Aí eu vou criar outro perfil. Pode criar, é bom dar engajamento, tem mais gente seguindo aí, parece que tem mais autoridade no canal. Entrega pra mais gente. Aí a nossa missão aumenta e você colabora. Olha, se tiver algum hater aí, me chama. Acho que eu vou dar até uma banca pra vocês. Vocês são foda demais, assim.
E, cara, já... Bom, já vou perguntar, né? Tô aqui, eu vou perguntar. Já tretou com algum do pessoal do seu...
Treta com esse homem mais...
Não mais com arruma. Hater. Com outras pessoas já. Aí, outros traders e tal. Se você
quiser, tem algumas
conta
histórias.
Conta uma história aí boa aí.
Tem algumas gente. Histórias. Tem alguns mitos. Tá você bom. Quer ver um mito do brabo?
Fala um aí.
De que, em algum momento, eu tive alguma treta com o Netuno. Nunca.
Não sabia dessa. Nunca. Dessa...
Pessoal acha...
Você achava que tinha?
Porque a galera fala assim, o Netuno trabalha com leitura de jogo, o Ricardo trabalha com números. E eu olho e falo assim, vocês são doidos, porque é a mesma coisa. Leitura de jogo é você ver o jogo e de acordo com o que você tá vendo, você definir. Cara, tá bom pra eu fazer tal operação, por quê? Porque a probabilidade aumentou. Só que ele não vai, não. Qual é o número na probabilidade? Uhum. Eu sou o louco dos números. Então eu vou ver número... Do que tá acontecendo no jogo, eu vou transformar aquilo em número e vou colocar a probabilidade. E são duas formas de trabalho e tem outras. Então, por eu falar uma coisa e o Netuno falar outra, a galera acha que tem treta. Nunca teve treta. Primeiro, o cara que fizer treta com o Netuno merece uns 3 tapas na cara. Porque ele é um dos caras mais gente boa que eu conheci. Assim, de... Ele é um cara gente boa. Então, isso é mito. Não tenho e nunca vai ter. E a gente, de vez em quando, faz as brincadeiras na internet só pra dar uma provocada, que é só pra gerar engajamento mesmo. Lá, caguetei, magrão. Já não, era.
E é engraçado, porque assim, a galera acha que, por exemplo, assim, o Aposta 10 passa o dia todo bolando um plano pra quebrar o clube da aposta. Sim. E o Quero Apostar. A galera, é muito zoado essa percepção que as pessoas têm. É tipo assim, o Ricardo odeia o Netuno, eles se odeiam, eles são rivais. Tipo, eu acho muito zoado isso, muito zoado. E no fim das contas, todo mundo se abraça nos bastidores.
É isso.
Igual o Zidane abraçar o Ronaldo no final da Copa 98.
Agora tem uma história que é... As pessoas exageram muito. Mas rolou umas rusgas, vamos dizer assim, que foi com o Theo Borges.
Ah, então peraí, foi o mito, agora vamos falar das verdades. Vamos lá.
Com o Theo, um abraço aí pro Theo. O Theo, eu gosto de dar esse título pra ele, porque ele sai das minhas costas, entendeu? Pra mim, o Theo é um dos caras, dos traders mais fodas que eu vejo trabalhar.
Ele é monstro.
Ele é monstro. Bom mesmo, mano. O cara é... Ele é bom, sabe? Então... Ele é um cara que... E a galera acha que hoje... tem que ter... Prefiro o Theo Borges a você. Falei, por que você tem que preferir alguém? Não existe esse negócio de preferir ninguém.
Pô,
tem...
que bom que tá preferindo o Theo do que o...
É, exatamente, né? Exatamente. A gente não pode falar dos nomes, né? Dos que não.
Outros aí. Porra. Só que escreve aqui no comentário quem quiser.
O que aconteceu lá atrás? O Theo já falou isso público. Então, porque ele teve alguns problemas com... Parou de produzir conteúdo num tempo, teve problemas com depressão, blá. E o Theo também é um cara brabo. Hoje, você ouve ele falando assim, quem não pegou suave. A época das antigas dele. O Theo era brabo. Brabo no sentido de fazer um vídeo, ele é comunicador, né, muito bom, de fazer um vídeo falando manso, assim, mas indo na alma do cara, assim, de bater, sabe? E eu sou tem uma análise comportamental que a gente chama de DISC. O DISC que ele é dominância, um tipo de comportamento. Dominância e influência. O C é de conforme, que é pessoas bem mais detalhista. E tem o S, que é o estável, que fica. Eu sou, de 0 a 100, eu sou 98D. Eu tenho uma dominância muito alta. Então, qualquer pessoa que bater de frente comigo tá fodida. No sentido de... Uhum. Mano, você não vai ganhar uma discussão de mim, mas nem ferrando. Por quê? Porque eu vou tão longe. Mas eu vou tão longe que o cara não dá conta. E eu assumi isso de mim. Por isso, tem gente que confunde, às vezes, a arrogância. Eu vou... De verdade, eu não sou um cara arrogante, mas nem um pouco. Mas, às vezes, parece. E por isso que, às vezes, mas você é arrogante. Fala, puta, eu entendo você. Mas juro pra vocês, cara, não sou. Tem me conhecer, vai ver. Eu sou um cara gente boa. Sério, de verdade, não sou arrogante. Mas, por conta desse meu comportamento dominante e o Theo também... A gente começou a ter umas rusgas. Até a gente não falava nome, até que teve uma hora que ele... Eu não sei se eu ou ele citou o nome um do outro. Aí, filho...
Aí começou.
E eu com o ego lá no talo. Porque, mano, pensa num cara que tinha... Eu ainda tenho. Tem gente que fala, Ricardo, tem ego. Tenho, mano. Por quê? Porque eu sou humano, caralho. Vocês acham que eu sou o quê? De mano, não pode, não pode. Não quero esse título, não, filho. A minha humanidade é lá no talo. Eu tô fato mais cagado do que você imagina. Então, eu ainda tenho. Hoje eu controlo mais. Mas o meu ego era tão alto que eu falei, não. Não vou deixar ele citar meu nome e sugerir alguma coisa. Aí eu fiz um vídeo. Eu nunca me esqueço desse vídeo. Tem a música Eduardo e Mônica. Eduardo e Mônica, não. É, o Santo Cristo lá, como é que é o nome da música? Do...
Ai. Você deve saber, o Diego é de 1830, ele deve saber essa
música. Faroeste Caboclo?
Faroeste Caboclo. Sim. E aí você tem o Jeremias e o outro, que estão os dois personagens. Mateus. Aí eu fiz uma foto numa thumb e falei, ficou meio que assim, Jeremias contra o Santo Cristo, tá ligado?
Nossa Senhora.
E coloquei o nome dele. Aí coloquei Ricardo versus Theo. Aí começou as pessoas, claro, eu provoquei, né? Então, as pessoas acharam, mano, aí tá uma treta forte. Mas eles nem sabem. Eu e o Theo, a gente já tinha conversado e a gente tava programando um podcast. Podcast não, uma live. Na época não tinha podcast, era uma live. Pra quê? Pra gente... Não era, a treta não era combinada, mas era o... Já que tem a rusga, vamos trocar uma ideia? E ele, vamos. Aí eu não sei por quê. Até hoje isso nunca aconteceu.
Ah.
É.
Mas,
eu não sei por quê.
Mas vocês fizeram as pazes, né?
Sim.
Foi no...
A gente já troca uma ideia.
No evento do Danilo também, rolou lá um carinho dos dois se abraçando.
Foi a primeira vez
bonitinho.
Que a gente se encontrou, na verdade, e... Eu, sabe quando você sente a energia boa do cara do lado?
Não, o Theo é muito gente boa.
Ele é, cara, de
ele
verdade.
Ele é gente boa demais.
Não, não tem como...
Theo, vem aí gravar com a gente, inclusive.
Vem.
Ele é um cara bem... É que eu sou barulhento, mano. Eu sou um cara barulhento. Eu gosto de... Faz parte do meu projeto, as coisas que eu acredito da vida. Eu quando eu desço pro play...
Intensidade,
eu
acho que é a palavra, né?
É verdade. Eu faz parte do meu comportamento. Então, eu erro muito também. Eu sou metralhadora. Vou errar mais que todo mundo, mas, meu, vou acertar também. Sim. E quando eu pegar, acertar, não precisa acertar todos os tiros, precisa acertar um só. Então, eu sou barulhento. E isso incomoda as pessoas.
Muito,
e eu sei disso.
Muito.
O Theo, não. O Theo é bem na dele, tá lá de boa. Então, acabou gerando uma polarização, mas hoje, deixando claro, ele é um dos caras, primeiro, quem conhecer ele pessoalmente vai ver que a energia é boa pra caramba. Ele não é mais não é mais o mesmo tipo de conteúdo que ele tinha. E eu recomendo o trabalho dele. Assim, ó, poucas pessoas eu fecho o olho. Sério. Pra colocar. E ele eu fecho o olho e recomendo, de verdade. Porque é um cara muito bom no que faz. Então, essa história aí, ela é mais real. E tem... não sei, enfim, tem uns outros aqui que eu não sei, pode falar depois vocês...
pode falar, deve, fala.
Eu não vou falar, porque tem os que merecem a treta, sabe?
Ah,
não é treta, tem uns que se eu falar, eu começo a dar vontade de dar uns três tapas na cara mesmo.
Então, será que a gente vai apanhar, Diego?
A gente não. Eu acho que não, eu queria ouvir, né? Ou o pessoal comenta que acha que é, ou ele fala, Pensa aí, Paty. Deixa?
Não.
Tá bom. Então
será
tá bom.
Que tem... Bom, se fosse ao vivo, a gente ia pedir aqui nos comentários, né? Quem são? Quem
não,
será?
Mas dá pra comentar.
Quem será?
Se você tá vendo
quem
isso
será?
Aqui gravado, não vai falar agora, tá? Quem sabe até o final. Eu vou trocar essa água aqui e colocar um negocinho.
Quem será que o Ricardo acha um pau no cu? Coloca
isso. Deixa no comentário aqui do YouTube aqui.
Muito bom.
E aí a gente recorta isso depois nas redes sociais também. Bom, deixa eu falar um pouco aqui, Ricardo. Estamos já com uns mais de 30 minutos, você acredita?
Papo só vai.
Sabe, falar um pouco desse futuro aí das apostas. A gente tem tanta coisa acontecendo, né? Nessa sua caminhada pra essa regulamentação e tal. E vai, sai, não vem. Cara, assim, difícil falar. Ninguém é mãe de nada, né? Ninguém é mãe de nada. Mas quem trabalha com estatística, probabilidade, consegue imaginar. E quem sabe muito de bastidor, talvez consiga dar um cenário do que você acha que pode ser as apostas aqui daqui a uns 2-3 anos, assim, na sua opinião?
Cara, vamos lá.
Pequeno prazo, hein?
Vamos lá. A gente já avançou muito, já tem lei escrita, tá escrita e sancionada pelo presidente. Uhum. Eu não sou muito, não conheço tanto assim, mas eu acabei me envolvendo bastante, então, pelo que eu sei hoje, ela assim, a lei já está sancionada, dia 29 de dezembro de 2023, e ela não foi promulgada ainda, por uma razão, só essa, que o nosso presidente foi lá e vetou três artigos ali. E foram as três piores cagadas que ele poderia fazer, de vetar. Porque, assim, não é questão política. A galera vai achar, ah, porque é preferência, não tem nada a ver com isso. É só o pessoal pensar. A lei, em relação à casa de aposta, ficou bom, não ficou o melhor do mundo, mas ficou melhor do que estavam 12% de GGR, e aí quem sabe o que eu tô falando vai saber. É mais ou menos a mesma taxa que a Inglaterra paga. Uhum. Então, tá legal, isso aí ficou legal para as casas. A carga tributária do Brasil é maior, vai chegar a quase 30% lá, mas as casas iriam, sabe, vão
ia
aceitar
dar conta,
e vai dar conta. Então, ajustaram isso. Pro apostador, tava lindo. Por quê? Qual o maior problema que a gente brigava? É por isso. De taxar o apostador por aposta. Uhum. Isso é muito ruim, porque a gente vai, você vai ser taxado sob prejuízo.
Sim.
Né? Então, isso era ruim. Então, imagina o cara, cara ou coroa? A gente sabe, se eu jogar 1000 vezes, a tendência é ela se aproximar de 50 a 50. Uhum. Imagina que eu aposto 100 reais em cara e 100 reais... E, sei lá, se você ganhar, você ganha 100. Se você perder, você perde 90.
Exato.
É. Você vai ganhar dinheiro no longo prazo. Porque imagina, 1000 vezes é 500 vezes 100 que eu ganhei e 500 vezes 90 que eu perdi. No final, fiquei com lucro.
Sim.
Então, tava como? Teve lucro, 1000 reais de lucro, sei lá, 20 mil reais de lucro no ano. No sim, ano. Sim. É o que está na lei. Paga-se o imposto sobre isso. Quanto? 15%. Né? Ok. Cara, 15% é melhor já do que no mercado financeiro. O mercado financeiro, se não me engano, é 19%. Uhum. O day trader paga 19%, 21%, uma coisa assim. Então já tá melhor. Pô, beleza. E sobre o lucro. Teve lucro, paga imposto, tá bom. Não é o melhor do mundo. No Reino Unido não se paga. Por exemplo, o apostador não paga. Tá. Esse é o ideal. Deixa a casa pagar imposto, não o apostador. Mas beleza. E aí o que o presidente fez? Vetou isso aqui. Ele falou, não, tem essa não. E aí o que vai valer? O que estaria valendo, né? Porque nem não tá claro isso para ninguém. Vai pagar imposto sobre a aposta ganha. Aí lembra nosso exemplo do cara coroa? Você tá. Ganharia dinheiro. Só que agora você não vai ganhar 100. Porque o 100 que você ganhou, tira 15. Porque 15, por aposta que você ganhou, vai pro governo. Então agora faz as contas. 500 vezes 85 reais que você ganhou e... e 500 vezes 90 que você perdeu. Você vai perder mais do que ganhar. Prejuízo. Um método que funcionava não Exato. Vai mais funcionar por conta desse veto do presidente. Então, que pé que tá isso? O Senado e a Câmara dos Deputados, o Congresso, né, precisa derrubar o veto. Para derrubar o veto tem que ter maioria absoluta. É 50% mais um no Senado e 50% mais um no Congresso. Para falar, não, não queremos o veto, derrubou e aí não tem mais julgamento. Derrubou. Lei promulgada do jeito que estava na lei. Ou ele simplesmente não, mantém. E já passou o prazo para ver isso, que era dia 3 de março. Então agora tá com pauta trancada lá no Congresso. E para mim isso não faz muito sentido, porque tem um monte de veto que está trancando pauta. Eles não deveriam nem votar mais nada enquanto não votar isso. Mas você não ouve ninguém falar de nada. Eu acho que na surdina eles vão fazer alguma coisa em algum momento. Então esse é o primeiro ponto, né? A gente tem que entender. Tá avançando.
Tá.
Eu acho, vai avançar e eles vão liberar cassino também. Eu duvido que não liberem cassino. Por mais que
eu também acho improvável.
Por quê? Mano, tem casa que tem 70% de receita que vem de cassino.
É cassino. Sim,
sim. Não é o nosso game, mas é o game das casas. Agora pensa, por que uma casa de aposta viria pro Brasil se ela 70%
se
da receita
dinheiro,
dela vem de cassino?
É. Né? Se o que dá dinheiro... E eu acho que tem que ter muito cuidado nessa questão de regulamentação, porque senão as casas vão ir para o mercado negro. Sim. Então, assim, só que isso já foi tentado falar milhões de vezes, né? Vocês criaram já grupos para ir lá, para conversar com o pessoal e tudo mais. E uma coisa, Ricardo, que me deixa muito chateada nesse meio é que, assim, as apostas, né, principalmente com regulamentação e tudo mais, estão muito em alta, né? E aí vem um cara lá, um jornalista ou alguém, tipo assim, e que muitas vezes tem certa influência, o cara vem e desce o pau, né? Tipo assim, ah, não, isso aqui é isso aqui é aquilo. O cara não faz ideia do que ele tá falando, coloca as apostas, o trading, no mesmo balaio do cassino, coloca tudo no mesmo... Eu fico muito indignada com isso, porque isso acaba dando uma voz muito grande. Realmente, eu fico pé da vida com isso.
Pode falar, Paty.
Então, assim, eu fico realmente indignada. E aí, aproveitando esse gancho já, hoje em dia você atinge muita gente, um público grande. E, recentemente, você gravou aí um podcast com o Pablo Marçal, né?
Sim.
Como é que foi essa aproximação sua dele? Como é que você chegou nele ou ele chegou em você? Porque eu acho que no momento que você consegue uma aproximação de um cara como o Marçal, a gente consegue, eu acho que isso é algo positivo, porque é uma aproximação de uma pessoa que entende o meio, né? Como o Ricardo. E eu acho que isso é muito legal, pra falar pro público dele. Porque, por exemplo, assim, quando o Marçal te vê como um cara assim, tipo, poxa, agora eu tô vendo as apostas, tô vendo o trade com uma outra percepção. Como é que é isso pra você? Como é que chegou essa aproximação de vocês?
Isso é engraçado, porque eu já amei e odiei o Pablo em tempos diferentes. Eu sou cristão, sempre fui, nasci na igreja, adventista do sétimo dia. Então, meus pais sempre me colocaram muito na linha, sabe? Mas eu sou rebelde. O meu arquétipo, que a galera fala, né? De o tipo de comportamento, o que, que você... O meu arquétipo é de rebeldia. Então, eu não gosto de regra. Tudo que é regra pra mim, eu... Só pra... Ah, é A? Por quê? Não, eu vou fazer B. Por quê? Porque A
é aquariano?
Regra. Eu quero ir contra a regra.
Você é aquariano, não?
Hã?
É aquariano, não?
Não, eu sou de virgem.
Ah, tá. Porque aquariano adora ir contra, né?
E aí, isso tem muito a ver com a criatividade. Quando você é muito criativo, você não quer mais do mesmo. Então, tem um monte de coisas assim. E teve um momento que o Pablo começou a falar sobre um conteúdo. Ele usou a palavra religioso e não religião. E começou a descer o cacete nos religiosos. E era, eu pensava a mesma coisa. Aí eu conectei com ele. E eu, puta, é isso. Enfim, alguém falou o que eu penso há muito tempo. Aí eu conectei e comecei a acompanhar. Falei, meu, sensacional, é isso mesmo. Blá, 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 blá. E eu tô falando bastante tempo, quando ele começou mesmo. Nem sei que ano é isso, mas deve ter uns 5 anos, sei lá, ou mais. E aí chegou um momento que ele começou, e não é agora, o pessoal fala agora o negócio do helicóptero, só um parênteses aqui. Gente, o Pablo é proposital, ele falou de propósito. Ele deixa pra lá, mas ele, só pra vocês entenderem, ele é de propósito. Ah, mas ele conta as mentiras? Conta de propósito. E tem um propósito mesmo por detrás. É
intencional.
Então, é intencional. Todos esses caras são intencionais, só pra você saber. Cuidado em achar que as coisas acontecem por acaso. E aí, eu comecei a ver algumas coisas, e aí eu comecei a estar, não, isso aqui eu não concordo. Aí eu parei de acompanhar um tempo. Aí uma cabeça mudou de novo, eu parei de comecei a acompanhar de novo.
Uhum.
Então, hoje, eu acompanho e eu acho... Eu faço algum filtro de alguma coisa, mas pra mim tem muitas coisas que eu aproveito, de verdade, que na minha vida faz muito sentido. Aí, eu tenho um propósito de chegar numa massa muito grande de pessoas pra falar sobre o que a gente faz. Por quê? Porque é meu trabalho, cara. Uhum. Quem que abre uma pizzaria num bairro e quer vender só pra uma rua? Sim. Você quer atingir todo mundo, quer que todo mundo coma a sua pizza, porque é o que você acredita. Né? Então, eu acredito muito no que a Full Trader faz, no nosso trabalho. E eu quero crescer, quero expandir, porque tem uma coisa que eu não quero de jeito nenhum. É chegar lá no meu... Quando eu morrer, tá escrito assim no meu túmulo. Aqui jaz um cuzão. Mano, Sim. Vai estar um monte, pode estar qualquer coisa lá, menos isso.
Cuzão.
Então, eu vou tocar o terror de verdade. Então, eu quero... Eu não tô a passeio nesse trabalho. Eu quero atingir uma massa muito grande de pessoas.
Boa.
Só que... Esses caras, o Pablo menos, né? Porque ele não fica falando muito sobre isso agora. Você pegar Thiago Nigro, Primo Rico, você pegar... E caras que eu admiro, um monte de trabalho. O Wendell Carvalho, quem mais? Tem um monte desses caras aí. Quando eles falam mal de aposta e colocam a aposta esportiva no mesmo barco do cassino, cara, dá um trabalho tão grande, é uma energia tão grande que você tem que gastar, a gente tem que gastar para falar para as pessoas, não, gente, não é a mesma coisa. E eu poderia estar produzindo um conteúdo técnico, mas não, eu tenho que ficar falando sobre essas coisas, então gasta uma energia muito grande.
Uhum.
E aí eu comecei a fazer, para mim, eu vou chegar nesses caras, porque para ver se ele entende o que a gente faz. Não é que é
estratégico, né?
Também, não, né? Não tem nada a ver de aprovação. Você não precisa de aprovação de ninguém.
Claro.
A gente sabe o que a gente faz que funciona e o que não funciona também. A gente sabe disso tudo. Então não tem que ter validação de ninguém. É o gasto de energia mesmo. Fala, meu, esses caras, eles atrapalham demais quando eles falam uma coisa, porque eles movimentam uma massa muito grande. E aí eu comecei a fazer um movimento de começar a participar de grupos de mastermind. O que, que é um grupo de mastermind? É um grupo de empresários, de pessoas que são muito foda em alguma área e entram e todo mundo se ajuda ali. E eu comecei a fazer esse movimento há 3 anos atrás. Então, eu comecei a frequentar alguns outros ambientes onde esses caras frequentam. E eu tenho alguns alvos. Eu vou chegar nesse cara, e vou chegar nesse cara, vou chegar nesse cara. E o Pablo sempre foi um. Pra quê? Aí eu acabei participando de um evento, e o Pablo tava lá, nesse evento, e a gente numa mesa mais fechada, com umas 15 pessoas, eu sentado aqui e ele aqui, do lado. Aí ele abriu pra perguntas. Aí eu fiz umas perguntas pra ele. Começa com como, né? Ele fala. E... meu, de verdade, um cara extremamente simpático, extremamente. Ele é um cara feliz. Ele faz aquele negócio no palco, que não sei o quê. Você tá personagem. Do lado dele, você vê, o cara curte a vida mesmo, ele curte mesmo, de verdade. É um cara feliz, assim, só que ele é todo intencional na hora que vai fazer o conteúdo, porque é o trabalho dele. Mas eu falei, meu, é um cara da hora, pô, cara da hora. E aí a gente conversando, ele falou assim, sobre oportunidades, né? Por exemplo, sobre oportunidades. Vou gravar um podcast hoje, quem quer gravar comigo? Aí, eu nem sabia do que ele ia falar. Eu só falei, eu quero, porque é oportunidade. E ele sabe o que eu faço. E eu falei, eu quero ver como é que vai ser a conversa. Aí ele, vamos. Aí surgiu, nós gravamos um podcast. Falamos mais de negócios, tudo, não entrei. Nem faz sentido falar naquele contexto ali que eu era de aposta, porque não era...
Sim, não,
E falamos de negócios, tudo. E agora ele convidou algumas pessoas para estar num palco, que ele chama de conselheiros. São pessoas que fazem coisas muito legais e querem compartilhar com as pessoas. E aí rolou esse convite. Falou, vai lá, você tem 10 minutos para entregar a tua missão.
Fazer seu pitch
lá. E aí, e para quê? Para desbloquear ele mesmo. Porque ele já me falou, sou bloqueado com isso aí. Mas ele tá aberto. Ele é o cara que tá aberto. O Wendel Carvalho não tá aberto. O Wendel nunca... O Wendel, duvido. E eu tenho um contato do Wendel. É um telefonezinho que eu falo com ele. Mas não vai adiantar. O Wendel nunca vai dar o braço a torcer. De eu mostrar pra ele, cara, olha isso aqui. Por quê? Porque dá TV pelo estilo. Não vai. O Pablo já é diferente. O Pablo, se ele perceber que algo que ele tava bloqueado e desbloqueou, ele não tem problema em chegar e falar... Ó, cassino é uma coisa, gente. Agora, a aposta esportiva, eu não faço, ele nunca vai fazer isso, não faz sentido pra ele. Mas eu conheci um cara que é bravo. Por quê? Porque eu vou mostrar pra ele. Eu vou mostrar, inclusive, vou fazer um desafio pra ele lá.
Um spoiler.
Ele tem um spoiler mesmo de... Ele tem um cara que trabalha com ele que é genial. Ele mesmo chama o cara de gênio, que é o Henrique. Acho que é Henrique Câmara, que cuida das finanças dele. E o cara é bom. O cara é bom mesmo. Ele administra alguns fundos do Pablo, da equipe dele, pá. E eu quero chegar no Henrique e falar assim... Eu quero mostrar pra ele, porque ele é um cara inteligente. Pessoas inteligentes entendem o que a gente faz. Eles não... O cara que é inteligente e que é sábio, ele não vai ficar... Não, isso daí... Não faz isso. Ele para
ele
e...
Ele vai tentar entender.
Ele vai tentar
entender. Isso é maturidade, né?
Exato. E aí, quando ele entender, eu vou mostrar pra ele. Falar assim, cara, eu vou... No período que eu tô aqui, eu vou colocar... Sei lá, 20 mil reais aqui no capital. Quando eu for embora, eu vou te mostrar pra onde isso foi. Pra ele ver e falar, cara... E aí, depois eu faço de novo. Eu falo, eu vou repetir, pra você não achar que é sorte. E depois, eu vou fazer de novo. E depois, agora eu vou ensinar alguém a fazer e pode me indicar alguém que eu vou ensinar. Essa pessoa vai fazer. Porque aí você desbloqueia um cara desse. Aí o que acontece? Você tem uma pessoa que movimenta massas que vai parar de colocar energia contra.
Sim.
Não, isso é sensacional.
Então, só por isso já é um ganho.
Não.
Entende? E aí você tem acesso a outros. E aí vem o outro, pô, deixa eu ver isso aí. Pô, deixa eu ver isso aí. Então, o que que é? O Pablo, ele é um network que ele mesmo chama de ponte. Ele é uma ponte muito grande e forte. Ele tem acessos. Talvez uma das pessoas que mais tem acessos no Brasil. Ele tem acesso a todo mundo. E ele dá uma ligação e... Ó, recebe um menino aí que eu vou mandar pra vocês. Então, ele é um grande acesso e... Por alguma razão, ele decidiu, falou, tá, eu quero te ouvir, fala aí. E eu achei sensacional, então vamos
muito
falar.
Muito bom, muito bom.
E vocês sabem que eu não afino, né? O negócio, eu não vou chegar
tá
lá beijar bem.
Tá nas suas mãos, hein? Tá nas suas
beijar
mãos,
bem
hein?
Um caramba, eu vou com os dois pés no peito.
E respou, assim, olha, gente,
bom,
ó.
Sensacional, sim, eu acho ó, muito bom isso.
Porque assim, o cara com o Marcel falar um A de apostas... A repercussão que vai dar. Então, ó, cara, responsabilidade, hein?
Eu vou falar depois. O que ele vai interpretar depois disso ou não, o problema é dele. Mas, ó, eu prometo que eu vou entregar um conteúdo Eu vou deixar o povo chocado.
Ótimo.
Vai ser ao vivo, assim. O povo vai chocar.
Vai ser ao vivo. Massa, hein?
Estamos indo para os finalmente, mas eu queria só falar uma coisa antes, rapidinho. Que é um pouquinho da sua vida pessoal. Você teve... Quer dizer que você vai ser pai?
É.
De gêmeas. Eu acho que essas odds eram grandes. Você fez essa aposta ou não? Como é que é, cara? Como é
cara,
que
tá? A previsibilidade disso, na verdade, foi bem maior.
Mesmo? As odds não estavam tão altas assim.
Eu achei, esposa... O cara meteu um lay e um back já na...
Caraca, bicho.
A minha esposa, quando a gente começou a namorar, ela teve um problema chamado teratoma em um ovário. Teratoma, nem dei um Google nisso, gente, que é feio, assim. É sério, é feio. Não...
400 pessoas fazendo Google nesse momento. Não.
E ela saindo teve, do vídeo pra fazer o vídeo.
Ela teve que tirar um ovário, então ela perdeu um ovário.
Tá.
E alguns anos atrás, ela tava com outro ovário, e aí ela engravidou, só que teve uma gravidez ectópica. Aí perdeu a outra trompa. Então Caraca. Ela ficou sem a trompa de um lado e sem o ovário do outro. Então não tinha mais como engravidar, né? Olha, de forma natural. Bicho. Então a gente começou a fazer, vamos fazer uma fertilização in vitro, que é o único jeito.
Sim.
Né, que você... Pega tudo lá de fora, faz ali todo o processo lá de fora e depois implanta Sim. já direto. E a gente tentou a primeira vez, não deu certo, e foi isso aqui. É uma história interessante. A vida inteira, nos últimos 10, 12 anos que eu tô com a minha esposa, a gente fala, vamos ter gêmeas, meninas. As minhas sobrinhas todas falam, você vai ter menina, porque você vai pagar todos os pecados da sua vida. Porque eu era, sabe aquele, quando eu era moleque galinhão? Eu era desses. Eita. Hoje eu descobri, eu coloquei uma culpa tudo no TDAH. Hoje é assim.
Ah, claro.
Porque enjoava. E a o meu psiquiatra falou que é verdade. Porque você enjoa muito rápido das coisas. Então, eu começava a namorar, dava uma semana, eu não queria mais, enjoava. Então, eu ficava com um monte de... E aí, eu era assim, sabe? Eu merecia algumas coisas, vamos dizer assim. E a minha sobrinha, você vai ter duas filhas, você vai ver que só que suas filhas, e não sei o quê, pá, aquela história toda. E eu gostei da ideia. Falei, vai ser da hora ser pai de menina.
Oh, yeah.
E comecei a falar. E ela também, vamos ser pai de gêmeas. Mãe de... E foi há 10 anos falando isso. Na hora de fazer o processo da fertilização, a gente afinou. Falou pra médica, na hora ali, ela tava com a sininha na mão. Põe um só. Falei, põe um. E aí a gente olhou e falou, vai dar mó trampo, dois. Põe um só. Aí ela tem certeza, tá bom. Aí ela colocou um. Não vingou. Não deu certo. Em uma semana ela começou a ter umas dores, saiu aquele borrãozinho
Não
foi. Claro, a mulher sofre muito mais que o homem com isso, né? Porque, afinal, assim, ela já teve um aborto na gravidez ectópica. E a estrelinha, né? Ela fala que, perdi uma estrelinha. E agora acontece isso. Aí ela deu uma pausa no plano de ser mãe. E ela começou a trabalhar pra caramba. Estudar e trabalhar. E pá, tocou o terror no negócio. Aí chegou uma hora... Acho que tá o momento de novo. Aí a gente fez de novo. Só que agora a gente não afinou. A gente chegou e falou, doutora, a gente quer dois. E vai ser duas meninas. Você não pode escolher.
Sim, mas como, né?
A médica sabe.
E pode vingar um e outro não.
E pode vingar um e outro não.
Sim, sim, sim.
E aí, só que dos 9, acho que eram 9 embriões que tinha, só tinha um menino. Os outros eram todas meninas. Ou seja, eu acredito nessas coisas, sabe?
Olha, que louco,
você, cara. Você, de alguma forma...
Materializa
eu
o pensamento,
muito,
né?
Eu creio muito em Deus. Eu acho que Deus criou tudo e eu não acho que ele criou e saiu correndo. Eu acho que ele criou e continua lá. Então, tem coisas que se não vai... não vai prejudicar ninguém, não vai... Sabe, é uma coisa que quando você pede, é bíblico isso. Se você souber pedir, você vai e você tem. É que a gente não tem fé o suficiente, né? A gente é besta nesse sentido. A gente não acredita. Só que isso a gente falou o tempo todo. E aí eu falei, vamos colocar dois, amor. A gente combinou com Deus isso, agora vai pôr um só de novo. Dois. Aí vingou e tá perfeitinho lá. Tá agora barrigona enorme. Tá com 30, vai fazer 31 semanas agora.
Então logo tá semana. Aí, mais um mês e alguma coisa.
Dois meses
eu acho,
no máximo. Meses. Né? Dificilmente vai depois
gêmeos,
de 37.
Pode ser que é isso, fazer um pouquinho, antes.
Essa vai ser a maior aventura da minha vida, mano. Isso vai ser da hora. Vai. E eu já tô estudando, vendo um negócio diferente de bebê que não pode pôr meia, que não pode pôr luva. Tô ficando louco já, enlouquecido.
Vai dar tudo. Imagina, certo. Pai com TDAH. Bom, o Diego tem dois, né?
Não,
então o Diego já tem.
É um menino de 6, é uma menina de 2. É muito louco. Ricardo,
vai
é muito
ser
louco.
Da hora.
É uma... Eu não lembrava como que eu conseguia ser feliz antes dos filhos. Imagina o que te espera por aí. Se prepara.
É, eu sei que vai dar trabalho, que vai tudo, mas vai
Não, vai ser maravilhoso. Vai dar trabalho tanto quanto vai ser maravilhoso. Meu, vai
quem,
ver.
Quem consegue fazer grana no jogo do Santos, dá conta de
coisa. Mas pra Série B não vai ser um mau jogo, não, hein?
Oh.
Série B vai ser legal passar no Santos.
Cara, mas não sei, Série B é muito difícil. Série B é muito difícil. Sei, eu acho muito
eu acho que essa vai ser a Série B mais fácil da história.
Você acha?
Pro Santos. Porque
pro Santos,
não tem mais
talvez.
O Cruzeiro, não tem mais o Grêmio, não tem mais o Botafogo.
Tem Vasco.
Então, o único time, vai, que é tido grande no clube dos 20 lá do Brasil, que tá lá embaixo, se eu não me engano, é o Santos. Então não tem... Se o Santos não chegar pelo menos em quarto, pelo amor de Deus,
e
mano.
E começou a temporada, honestamente, né? Então, sim, tem aí um...
Eu acho que se pudesse... Se tiver alguma aposta do tipo, pra mim, a aposta é que o Santos sobe. Eu sou santista, mas sem clubismo, meu... Se o Santos não conseguir, porque não tem muitos outros times. É difícil jogar Série B, né?
É o único time da Série A na Série B. É o único time.
Exato, tem mais estrutura, tem mais... Então, tem que...
É obrigação.
Pode ser campeão, porque é difícil.
É obrigação.
Mas subir de divisão é obrigação. Agora, a Série B, mano, é uma oportunidade boa de fazer grana.
É, então. Vamos falar mais de futebol, então?
Bora.
Vou aproveitar que a gente tá falando de futebol.
Vamos. Mas agora, eu gostaria de chamar outra pessoa.
Como assim outra pessoa?
Eita.
É, gostaria de chamar outra pessoa.
Mas não é só o Ricardo que vem aqui hoje?
É, mas o Ricardo, ele trouxe minha amiga.
Tem amiga?
Tem, foi uma amiga.
É a esposa dele?
Não.
Não? Quem que é?
Vocês não sabem o que vocês fizeram em trazer essa pessoa aqui.
É mesmo? Vai...
É, ela é snob. Ah, ela é muito snob.
Então, pra fazer... É ela que vai falar sobre snob. O jogo que a gente vai falar?
É a pessoa mais... É. E ela entende futebol, hein?
E ela é snob.
Só que ela é forgada, mano.
E rica.
É.
É mesmo? Quem que vai... Quem que é essa pessoa? Fala pra gente aí. Só dá um spoiler aí, o Ricardo. Quem que é essa pessoa?
É a Cíntia, mano.
Ah, Cíntia. Você que acompanha aí nas redes sociais, você sabe quem que é, né?
A Cíntia é brava, mano.
A Cíntia.
Ela invade meus vídeos de vez em quando. Ela pega meu celular e entra lá e fala merda. Ela xinga meu seguidor. Ela fala que meu seguidor são burro, porque escreve errado. Ela é loucona, mano. Ela é loucona. Então,
ó, então
se prepara.
Pro Matheus... Chama, pode vir aí, deixa eu conversar, quer que eu deixe eu conversando aqui com a Paty enquanto isso? Você consegue fazer um gueri-gueri aqui? Bom, Paty, vamos explicar o esquema desse... Ó, passa pro Jaqueline aí, cuidado pra não passar aí, menino. Explica como é que vai funcionar isso aqui. Então ela vai falar sobre o que aqui? Só vamos
então,
explicar o que tá,
vai
acontecer
pedir...
agora. A partir de agora, o Ricardo assim, foi embora.
É, o Ricardo foi embora e a gente vai pedir pra Cíntia... Pra ela falar qual é... Gente, a Cíntia tá arrumando os cabelos dela. Deus tá muito maravilhosa isso aqui. A Cíntia, ela tá se arrumando pra aparecer no nosso podcast. Tá sensacional isso aqui. Eu acho que a gente pode perguntar pra Cíntia quem ela acha que vai vencer a Champions.
Bora!
Porque a Cíntia, ela manja de futebol.
Outro patamar.
É, outro patamar. Ela sabe o que ela tá falando. Só que às vezes eu acho assim, tipo, ela é muito snob.
É mesmo?
Ela é snob. Tem
que tomar cuidado com o que fala, então.
É, ela é. Então, mas tá assim, a gente até... Eu até entendo, porque ela é rica.
Ah,
inclusive,
tá.
Depois eu quero perguntar, né? O que que, assim, o que que Cíntia sugere pra que as pessoas consigam atingir esse ápice de vida que ela atingiu?
Eu tô precisando.
É, porque a Cíntia...
Vou aproveitar essas dicas também.
A Cíntia é maravilhosa, gente. A
bom,
Cíntia
será que
é
a gente
muito
já abre pra ver esse bastidor? Assim, é muito bom esse bastidor.
Não, ela tá se produzindo.
Ela tá se produzindo ainda?
É, ela tá se produzindo.
Então, deixa eu botar aqui. Coloca na tela aí, só pra gente...
a gente pode colocar na tela aqui
gente...
o jogo. Se bem que...
Não precisa nem abrir a câmera, Matheus. Só coloca pra gente comentando aqui.
Isso.
Ou põe a gente na tela aqui no canto, mas deixa em nós.
Cara, as quartas de final da Champions estão...
Estão boas,
boas,
as quartas de final. Você não tá vendo aí, mas temos. Atlético de Madrid, Borussia da nossa querida Paty. Paris Saint-Germain e Barcelona.
8-0, Borussia.
Que eu acho que esse aí não tem... Enfim, já tem o meu time
favorito. Você tem favorito? Barcelona?
Pra esse jogo, meu favorito é Barcelona.
Mas primeiro jogo não vai ser tão fácil assim,
não
hein?
Vai, não vai. Mas é gosto. Ah. É gosto. Arsenal e Bayern de Munique, esse jogo vai ser difícil.
É, jogo difícil.
Todos são, né?
O Bayern... É que assim, são duas farsas, né? Esses dois times. O Arsenal
estão
e o Bayern.
Estão duas farsas, exatamente.
É.
Estão enganando
então,
aí, né?
Então, assim, qualquer um dos dois que passar pra mim, passou.
E
tipo, não é assim uma coisa, tipo... Ah, o Arsenal vai passar, o Bayern vai passar. Acho que os dois são... Agora, Real Madrid e Manchester City...
É final antecipada.
É.
Na boa, assim, é o jogo que eu falei na final. Bom, anuncie
mas,
aí, Paty. Anuncie aí, Paty.
Vamos... Pode abrir aqui, Matheus.
Senhoras e senhores,
Vamos anunciar.
Com vocês, Cíntia, a apostadora, uma das maiores figuras das redes sociais do nosso querido Ricardo, que estava aqui, agora foi embora, foi tomar um café, daqui a pouco volta. Cíntia, muito obrigado pela sua presença. Ixi, muito obrigado pela sua presença. Estou muito honrado de você estar aqui, viu, Cíntia?
Eu não costumo ir em qualquer podcast. Oi para vocês aí. Eu não costumo ir em qualquer podcast, mas dei uma chance a vocês.
Ai,
porque o Ricardo vinha para cá e eu já aproveitei, então vim, mas eu espero que vocês não me façam muitas perguntas idiotas, senão eu vou dar respostas cretinas.
Certamente, entendeu? Cíntia vai passar nada, ali então. No Shopping Jardins na volta e comprar alguma coisa na Gucci, alguma bolsa, algum apetrecho, né?
É melhor a gente ser objetivo, senão daqui a pouco ela vai embora, o tempo dela é meio...
O tempo dela é curto, então a gente vai fazer só umas duas, três perguntas.
Tá bom. Tem um coquetel hoje com algumas outras amigas que são ricas também, vocês não sabem muito o que é isso, mas... Costumamos nos encontrar para tomar um chá, alguma coisa.
Chá vocês, da tarde.
Vocês só tomam Coca-Cola.
Digno,
né?
De...
Vocês
de...
são pobres.
É.
Mas vamos lá.
Digno de rainha da Inglaterra, né, Cíntia? Cíntia, primeiramente, né, a gente tá lisonjeados. Estamos lisonjeados. Ó, gente, eu tô até gaguejando.
Até
assim, eu fico nervosa, sempre, sabe? A gente tá, assim, super lisonjeados de ter você aqui, né? Sabemos que o seu tempo é muito complicado, porque você tem suas amigas pra tomar chá, você tem que ir no shopping, você tem muitas coisas no seu dia.
Você tá me chamando de fútil?
Ai, não, Cíntia. Desculpa. Desculpa, gente.
Desculpa,
retiro.
Desculpa, tomar o tempo,
retiro.
Tá falando meia hora.
Não. Mas a gente sabe que você é muito atarefada, Cíntia. Não fútil, tá?
Sim, são muitas palestras.
Isso.
Muitas palestras. Recentemente me chamaram para palestrar em lugares que vocês nem sonham em entrar um dia. Então, eu realmente sou bem atarefada.
Entendo, claro, sem dúvidas. Cíntia, a gente gostaria de pedir aqui, de uma forma muito humilde, o seu palpite, em quem você acredita, a gente sabe que você acredita muito sobre futebol, quem você acredita, você entende muito, que vai ser o campeão da Champions League?
Bom, primeiro que palpite é brega. O nome palpite é horroroso. Eu prefiro que você, ao se referir a mim, fale como análise.
Ah, tá vendo?
Ou talvez um prognóstico. Análise é melhor?
Um prognóstico serve também.
Ok, perdão,
então,
Cíntia.
Eu vou entregar pra você a minha análise. Palpite a gente deixa para os youtubers pobres que falam de palpites. Bom,
nunca mais vou usar a palavra palpite.
Pra mim não há, e esse A é com H.
Exato.
Okay? Não há equipes que se comparem ao Manchester City.
Muito bem.
Inclusive, o uniforme do Manchester City muito elegante. Diferente do uniforme, por exemplo, eu não vou dizer porque vão ter muitos haters.
Pode falar, a gente fica à vontade.
Do Vasco.
Isso.
Então...
Você vai estar nos jogos, inclusive, né? Você vai lá assistir, né?
Sim, eu tenho.
De camarote, né?
Eu tenho um camarote.
Lá no Parque dos Príncipes.
Geralmente, eu fico ao lado do presidente.
Porra.
Mas eu vou escolher dessa vez alguns jogos que eu vou. Mas acredito que a lógica é o Manchester City ser campeão. Temos o Real Madrid também. O Real Madrid, a gente sabe que é uma equipe que às vezes não demonstra em campo todo o potencial que tem, mas é uma equipe que está sempre chegando. Então, não dá para descartar Real Madrid. Paris Saint-Germain é o time do ridículo do Mbappé. Ele é o jogador mais deselegante que nós temos hoje, com certeza. Não gosto mais do Paris Saint-Germain. Eu gostava do Paris Saint-Germain quando o Neymar jogava lá. Cíntia, você é Neymarzete? Primeiro que essa palavra não existe, ok? Mas eu gostava, agora não gosto mais do Paris Saint-Germain. O Bayern de Munique é um time em decadência, mas ainda continua sendo Bayern. Mas nesse confronto entre Arsenal e Bayern, eu acredito que o Arsenal saia vencedor. Não será fácil, mas eu acredito em Arsenal. Adoraria ver uma final entre Arsenal e Manchester City. Não sei nem se é possível.
Vamos ver ali aqui. O cruzamento ali. Eu passa ali pra frente. É, eu acho que sim, porque é um contra. Vamos ver. Passa pra frente ali, Matheus, por favor.
Acho que sim.
Que teremos sempre sorteio.
Ah, é possível,
né?
Sim. É, sim, mas sim. É possível na semifinal.
Não tem mais sorteio agora. Agora acabou. É, a quarta de finais foi a última rodada. Então, se o City passa, tá de um lado. E se o Arsenal passa, tá do outro.
E uma coisa boa, né, Cíntia, é que tendo o Arsenal e Manchester City, você nem precisa ficar se locomovendo pra outros países, né?
Ah, não, desculpa. Exato. É só na semifinal, desculpa, gente.
Aqui, mas é semi, né?
Na final não dá pra pegar, não vai ser a final, é isso.
Arsenal, mas assim, de qualquer forma, na semifinal a Cíntia não precisa ficar indo de um país pro outro, sabe? Isso evita.
Apesar de que isso não é um problema pra mim, não. Porque eu tenho alguns jatos, né? Porque eu sou rica. Eu sei que pra vocês que pegam...
Como é que chama aquilo?
Avião,
ônibus,
em,
né,
aeroporto, que pegam fila, que... É, sabe?
Você já andou de ônibus algum dia, Cíntia?
Olha, se eu me lembro... Se eu já andei, eu me esqueci.
Entendi.
Então, não me lembro.
Metrô, não.
É, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que já nasceu rica, sabe?
É de berço. Então,
é rica e sabendo tudo sobre a aposta esportiva. Não tem ninguém que sabe mais. Nem o Ricardo. O Ricardo, ele é um... Eu diria que um bebezinho perto de mim.
Um mero aprendiz.
É, um mero aprendiz. Ele não entende. Tem algumas coisas, inclusive, que eu que ensino pra ele. As pessoas não sabem. E ele nunca vai admitir isso. Mas, pra concluir aqui o meu comentário, já que vocês são muito mal educados e me interrompem o tempo inteiro... Eu acredito que, independente de quem vá jogar com o Manchester City, irá perder.
Tudo bem.
Porque este é o melhor time que temos aí. E se o City não for campeão, então teremos o que vocês chamam de zebra. Esta é a minha, não humilde, claro, opinião.
Ótimo. Bem. Cíntia, ficamos lisonjeados, né, pela sua resposta. E eu queria também, né, aproveitar esse seu curto espaço de tempo aqui com a gente, essa aparição curta, para estar perguntando qual é a dica para quem está começando nas apostas, né? Como é que faz para se tornar uma pessoa rica, poderosa, igual você?
Se é que é possível, né? Acho que é difícil.
É,
mas...
porque assim, é muito. Tem toda a questão do, né? As pessoas não nascem com
não,
essa.
Eu acho que é assim.
Isso não é uma coisa que se aprende,
assim,
né?
Pra
mas
melhor.
Assim, em relação às apostas, né? Talvez.
Quem sabe, né? Vamos ver.
Bom, primeiro.
Vou até anotar aqui.
É importante que é uma colocação. É péssima, suas palavras. Quando você fala aparição, dá a impressão que eu sou algum tipo de fantasma.
Uma entidade aqui.
Uma entidade. Isso é extremamente deselegante. E dica. Dica, eu não acho que vá resolver a vida de alguém, mas eu vou te ajudar porque eu entendi.
Por favor,
o que
por
você
favor.
Quis dizer
dica tá no nível do palpite, né?
Na pergunta. É, exatamente. Dica, palpite.
Dica e palpite.
Aparição.
Eu vou ser demitida depois desse podcast.
Isso não é legal, mas depois eu te dou algumas.
Obrigada,
Cíntia. Não vendo algumas aulas para você.
Obrigada.
É uma consultoria. Obrigada. Mas vamos lá. Eu diria para quem está começando agora, de forma muito séria, para que você entenda o seu lugar. O seu lugar agora não é o lugar de quem irá fazer dinheiro. Não se sinta especial achando que apenas você irá começar agora e daqui um mês irá largar o seu trabalho e irá viver de aposta esportiva. O senhor não irá. Isso com certeza é um fato. O seu lugar neste momento é pagar para aprender. E quando eu digo pagar para aprender, eu não estou dizendo necessariamente em comprar nenhum curso ou coisa do tipo. Também. Mas você tem conteúdo gratuito hoje. Mas estou dizendo em entrar no mercado colocar dinheiro e saber que irá perder. Isto, para mim, é pagar para aprender. E você vai pagar para quem? Para quem já está, já passou por essa fase, já gerou maturidade e hoje está recebendo o seu dinheiro porque você está aprendendo e nesse outro nível já está lucrando. Existe um caminho para você chegar de um ponto a outro. Respeite esse caminho, não queira resumos no meio do caminho. Muito cuidado com golpistas, apesar de eu não ser a tua mãe, né? Nem poderia. Mas muito cuidado com golpistas no meio do caminho que vão dizer a você que você poderá, em uma semana, ir de 10 a 1.528 reais. Na verdade, possibilidade há. Mas isto não terá futuro. Mas se você quiser também perder todo o seu dinheiro, o problema é seu, não é? Eu estou aqui apenas te dando um conselho. Eu estudaria, com certeza, dados, padrões sobre o esporte que você irá trabalhar, seja futebol, basquete ou qualquer outro tipo de esporte. Entenda quais são esses padrões, entenda qual seria o preço justo, ou seja, qual era a odd que deveria estar, e busque por uma coisa, uma palavra muito chique, Patrícia, chamada de assimetria.
Que
assimetria
lindo.
É nada mais, nada menos de que algo que vale mais está sendo vendido por um valor mais baixo. Então você compra mais barato e vende mais caro. Estude isso, assimetria. Não importa o tempo que demore, pode ser um ano, dois anos, ou se você for muito prodígio, quem sabe 6 meses, 4 meses. O fato é que não há tempo para isso. E depois dessa jornada inteira, você não precisará de dica de ninguém. Você terá amadurecido, apesar de você não ser fruta, mas você terá se desenvolvido nesse meio do caminho e não importa mais o que nem eu, nem Paty, nem Ricardo, nem ninguém diga a você sobre apostas, porque você já terá sentido na pele. Então, é isso que eu recomendo a você. Eu vou pedir uma licença poética aqui.
Por favor.
Eu nunca disse um palavrão em toda a minha vida. Mas eu irei dizer aqui em primeira mão, mas na verdade não é um palavrão, porque sairá da minha boca como veludo a você, aos seus ouvidos. Mas eu tenho que dizer essa palavra a fim de aprendizado, afinal, a maioria de vocês não são muito inteligentes, então eu preciso encontrar formas de ensiná-los. E o conselho real chama-se foda-se. É isso. Quanto mais você se foder, ou seja, quanto mais você ter experiência e passar por experiência no mercado, maior é a probabilidade de você ter resultado em qualquer área da vida. Ok?
Muito bem.
É isso.
Ó, dois aprendizados que eu tive aqui, então, ó. É, prognóstico é maior que palpite, sempre. E jamais pergunte para a Cíntia sobre dicas. Peça conselhos. Cíntia, você como uma mulher rica, inteligente, bonita, você recebe muito assédio?
Sempre.
Como sempre. Que você lida com isso? Como faz para conquistar a Cíntia? É possível conquistar a Cíntia?
Obviamente não. Obviamente não. Já me pediram em casamento. Já me pediram, é
muitas
sério.
Vezes, Cíntia.
Já me pediram algumas vezes. Eu não posso hoje me atrever a colocar uma caixinha de perguntas com uma foto que eu já recebo vários pedidos de casamento. As pessoas hoje não sabem fazer perguntas. Elas não aprenderam hoje com o nosso amigo Pablo Marçal que toda pergunta tem que começar com o como. E alguns já começam me pedindo em casamento. Alguns começam com algo ridículo chamado KKK. Eu até hoje não entendi o porquê que esses desletrados escrevem KKK. É uma geração perdida realmente que estamos. Mas é a geração que estamos. não temos muito o que fazer, não é? Mas eu não dou bola pra ninguém. Ah, mas e se for alguém rico? Eu não preciso, porque eu já sou rica. Não tem nada, não há nada nesse mundo que eu não tenha. Ou que eu não possa conquistar por mim mesma. Enfim, então nunca ninguém irá conquistar meu coração de pedra.
Bom, pelo menos a pergunta eu tentei. Falei, como?
Como? Mesmo assim, né? A gente começou com como, mas como. Realmente não tem como.
Nesse caso, não tem como.
De fato, não tem como.
Cintia, eu quero agradecer porque a aparição do Ricardo foi tão pequena perante essa sua, que foi digna de Oscar. Eu quero agradecer muito, muito o seu tempo perdido, talvez.
É, aqui, e depois sei. A gente... É, talvez perdido, talvez, né? Perdido. Depois a gente agradece o Ricardo, né? Deve ter ido embora já até.
Julgarei a se gente... foi perdido ou não após conferir todos os cortes que vocês fizerem, toda a distribuição de conteúdo e o comentário desses pobres aqui embaixo. Vamos ver o que eles acharam, o que eles pensaram, lembrando que o que eles acham não tem a mínima importância para mim.
É relevante.
Muito bem. É isso, gente. Chegamos ao fim, então, com essa mensagem riquíssima da nossa riquíssima Cíntia. Cíntia, eu sei que ninguém vai conseguir te conquistar, mas para te achar e ver todos os seus conteúdos, como as pessoas fazem?
Hoje
e se elas podem?
Hoje o Ricardo bloqueia o meu Instagram. Eu só posso ser encontrado através do Instagram dele.
Ah, tá bom.
Inclusive, ele está sendo processado por isso, vocês vão ter notícias em breve. Mas a única forma de me contactar, de aprender comigo hoje, é você acompanhando o meu canal no Instagram, que chama-se Full Trader. FULLTR. Eu não vou te falar o resto para você, porque não é possível que você não entenda como se escreve Full Trader. E aqui no YouTube também você pode digitar Full Trader e você vai encontrar a minha figura sendo exposta a alguns momentos e vai encontrar também o Ricardo por aí.
Senhoras e senhores, Ricardo e também Cíntia, nossos convidados do ApostaCast.
Cíntia e Ricardo.
Ah, perdão. Cíntia e Ricardo, nossos convidados aqui da ApostaCast. Quero agradecer muito, Cíntia e Ricardo. E Paty, foi top, hein?
Foi demais.
Nossa,
foi demais.
3 horas aqui quase.
Sensacional. Porque tempão vai dar de corte, aí, hein? Vai dar muito corte. Mas os da Cíntia, os Ricardo, né, são não ínfimos
eu acho
em relação ao conteúdo
esse episódio
que
começou
Cíntia,
da Cíntia pra frente.
Exatamente, em relação ao conteúdo que Cíntia produziu. O agradecimento fica pra Cíntia, né?
Sim,
Ricardo,
sempre.
A gente agradece, mas a Cíntia...
Dá pra ver que vocês têm pelo menos um mínimo de inteligência.
Cíntia foi a grande estrela deste podcast.
Foi um prazer. Foi um prazer estar com você. E não sei se virei outras vezes. Isso dependerá do quanto vocês me pagarão, porque dessa vez eu vim de forma gratuita, até porque eu tive que acompanhar o Ricardo, que ele não conhece a cidade de São Paulo.
Ah, claro.
Mas da próxima vez vocês nem falarão comigo, vocês falarão direto com o meu agente. Então não sei se voltarei. Então aproveitem esse conteúdo, porque ele é exclusivo.
É isso. Então vamos começar a juntar dinheiro agora para trazer ela da próxima vez, porque
exatamente.
Vai custar caro, viu?
Vai custar caro.
E chegamos ao fim de mais um ApostaCast. A gente está aqui toda semana, aqui no YouTube do Aposta 10. Você sabe que pode encontrar a gente no YouTube, nas redes sociais. E temos também o Jogo Rápido todo dia. Mais uma vez agradeço muito a Cíntia, ao Ricardo por esse episódio especialíssimo. E ó, deixa nos comentários aqui o que você achou, o que você não achou. Esse episódio vai ter cortes? Olha, rapaz, o que vai ter de corte? Eu quero a sua participação, o seu comentário. Ó, um beijo pra vocês. Mais uma vez, muito obrigado, Cíntia.
Você sabe que tem bactérias na mão, né?
Eu sei.
Quando você manda beijo...
É, né?
É
nojento?
É nojento,
brega,
né? É brega mandar
também,
beijo, né?
É brega.
Tá bom.
Apenas...
É só
então, tá bom.
Só
vou pensar nessa.
Apenas
só
diga...
Só cena.
Repita comigo.
Então vai, vamos lá.
Um abraço.
Um abraço.
É isso.